E uma pessoa está narrando uma visão que teve. Hoje, na prática de mantras, logo após me sentar, tive a seguinte percepção. Duas crianças entraram no salão que estava vazio, e havia um caminho em forma de espiral. E elas começaram a plantar, e uma delas estava com uma mangueira regando as plantas, que logo começaram a crescer. Então, a propósito disso, vamos repetir, não? Que o grupo semente, que é o grupo das crianças, este grupo é uma parte da figueira. O grupo Semente é membro de Figueira. E, como nós sabemos, aqui em Figueira nós não procriamos, nós não temos casais. Então, as pessoas vêm a Figueira para fazer um processo de ascese individual, não em dupla. Não é tarefa da Figueira isso. Nós aqui fazemos um processo individual, como os essênios faziam. E como não há procriação, então em Figueira existe o grupo semente, que é a forma de Figueira continuar, de Figueira progredir. Então aqueles que realmente são do grupo semente são aquelas almas que são encaminhadas para Figueira e que aqui não podem nascer porque não há procriação. Claro que pode ser que nem todos os membros do grupo semente sejam para isso. Pode ser que entre eles haja almas que estão ali fazendo uma outra experiência, ou se valendo desta experiência cíclica para elas terem um certo desenvolvimento. Mas isso seriam casos dentro do grupo semente, não? Agora, o grupo semente em si é parte da figueira e é a forma encontrada da figueira prosseguir. Então, isto fica claro, não? Então, é por isso que aconteceu esta visão, para nos esclarecer a respeito disso. Quando o esclarecimento vem de uma só fonte, a gente pode duvidar. Que seja uma coisa daquela fonte, uma projeção daquela fonte. Mas quando a mesma coisa começa a ser mostrada de vários ângulos, de várias fontes, isto é muito importante, porque confirma algo que nós já tínhamos em mente. Então vou repetir. Na prática de mantras veio a seguinte percepção. Duas crianças entraram no salão que estava vazio e havia um caminho em forma de espiral. E elas começaram a plantar, e uma delas estava com uma mangueira regando as plantas, que logo começaram a crescer. Então, vamos ver se prosseguimos no caminho certo, não é? Se não perdemos o rumo pelo caminho. Que no planeta Terra é possível, mas se estivermos todos atentos, isto não acontece. Precisa que realmente estejamos todos atentos. E aqui tem uma impressão a respeito das apresentações que houve das oficinas de teatro e circo da Casa Luz da Colina, que diz a pessoa. É incrível a alegria e o ensinamento que o teatro pode nos trazer. Ficamos muito felizes de participar de tal evento e esperamos que o teatro tome um impulso em Figueira e que possamos assim ter muitas e muitas mais apresentações. Então, Figueira está hospedando esta oficina de teatro e circo, que é a atividade da Casa à Luz da Colina. Então, a oficina de teatro e circo é da Casa à Luz da Colina, não é de Figueira, não. De Figueira é o Grupo Semente. E nem todas as crianças que pertencem à oficina de teatro e circo são do Grupo Semente. Então aqui nós precisamos ter tudo muito claro. Não é? O Grupo Semente pode estar no teatro, não tem problema nenhum. Mas o Grupo Semente tem uma função aqui em Figueira. E a oficina de teatro e circo tem uma função bem precisa, que vocês estão vendo, não é? Que é de trazer alegria, em primeiro lugar, e depois também trazer muitas outras coisas, como veremos na prática e no desenvolvimento do trabalho. Mas que traz alegria, isto já ficou demonstrado. E uma pessoa sonhou que lhe era colocado no pulso esquerdo um relógio de ouro que girava em sentido anti-horário. Então isto é muito bom, né? O braço esquerdo, o pulso esquerdo, representa a personalidade, o ritmo da personalidade. E se ali foi posto um relógio de ouro, é um bom sinal. Foi uma energia superior, foi dada à personalidade. E se o relógio gira em sentido anti-horário, ele está girando em sentido evolutivo, não em sentido só de marcar o tempo material. Então, isto aqui é um bom sinal para quem teve este sonho. Uma pessoa que frequentou Figueira e que morou aqui durante 2 anos, nos disse que deveríamos dormir às 22 horas, porque esse é o horário das hierarquias virem se comunicar conosco. O que nós realmente dissemos foi que das 22h30 às 2h30 é a noite profunda. Antes das 22h30 ainda não é realmente noite. E depois das 2h30 já começa o amanhecer. Então o horário realmente de se estar dormindo é das 10h30 às 2h30. Como o homem é muito desregulado, este horário nem é conhecido e ele às vezes está acordado nesses horários e dorme em outros. Mas isto corre por conta da falta de conhecimento da energia, do ritmo da energia. É claro que há certos destinos, certos karmas de pessoas que, por força de karma, devem estar acordadas nesse período de 4 horas. E outras que têm serviços a prestar nestas horas. Então é uma questão de serviço ou uma questão de karma. Mas quem tem a possibilidade de escolher ou de estar dormindo na hora que é mais correto, então fica sabendo que das 22h30 às 2h30 é o horário melhor. É aquele que corresponde à noite profunda. Não há a influência do sol, não há a influência do dia. É muito menor nesses horários. Então esse é o horário melhor para nós entrarmos em sono profundo. Isto é o que foi dito. E não que a hierarquia vem nos encontrar, porque isto acho que jamais foi dito aqui em tempo algum. E a pessoa pergunta o que é a doença do sono. Porque apesar de eu dormir 8 horas, experimentei dormir 7 horas, experimentei dormir 1 hora, e estou repousado, mas me vem a sonolência. Bom, se pergunte se não é por falta de autodomínio. Você pegar a sua energia da vontade e aplicar sobre você, aplicar sobre os seus corpos. Quando nós temos o primeiro raio e não sabemos, geralmente ficamos sonolentos, como que para compreendermos que temos que aplicar a vontade. Então, uma forma da pessoa saber que tem primeiro raio é ele dominar o sono. Então, se vocês estão sonolentos e dominam o sono, é sinal que vocês têm primeiro raio. Isto é uma forma de vocês experimentarem, de vocês aplicarem o primeiro raio que devem ter em algum corpo, em algum nível do ser. Agora, se aplicando a vontade não consegue, aí pode verificar de outras formas, porque há também outros motivos para a gente estar sonolento. Mas aí vá se tratar. Procure um tratamento, não? Para entrar na normalidade, para entrar numa lucidez, não é? Quando você tem que estar lúcido. E uma pessoa pergunta, por que será que aqui eu lembro dos meus sonhos ao despertar? E quando estou na minha casa, não me lembro. É como se não tivesse sonhado nada. Bem, aqui nós temos um ambiente que facilita isto, não? Porque a gente fala disto nas partilhas, não é? As pessoas vêm aqui para isso também. Então aqui existe um ambiente, existe uma atmosfera, existe uma energia já formada para isso. Então, no seu caso, por exemplo, você sabe que tendo um ambiente que você tem isto facilitado. Procure criar esse ambiente lá na sua casa. Procure criar isto lá, procure construir isso lá, porque aí esse processo não se interrompe. Agora, esta mesma pessoa sonhou esta noite que ela estava consultando e que um médico lhe apontou várias coisas. Mas o sonho é um pouco confuso, um pouco misturado, e isto deve ter sido influência do encontro que está havendo aqui com os terapeutas, não? Porque num encontro como este, mesmo que os assuntos sejam expostos claramente, mesmo que o encontro seja muito positivo e muito ordenado, no plano mental e no plano astral, nem sempre as coisas ficam muito nítidas, porque aí se acrescentam outras ideias, outros pensamentos, coisas do ambiente, coisas que estão passando pelas correntes aéreas. Então, enquanto se faz um encontro muito preciso, muito ordenado, pode ser que no plano astral a grande convergência, né, de ideias e de pensamentos formem uma outra coisa. Então esta pessoa sonhou que estava no médico e o médico lhe dizendo coisas que não eram muito claras. Mas isto é por causa do astral que se cria. Isso nos traz uma sugestão, isto é, quando há um encontro, quando há um seminário, quando há um estudo, mesmo que a gente não esteja participando diretamente, nós podemos ajudar este encontro. Mesmo que a gente não seja membro do encontro, mesmo que não esteja ali fisicamente, que a gente esteja fazendo outras coisas, nós podemos nos manter num alinhamento em benefício do encontro. Isto é uma forma de fortalecer o encontro. Como às vezes temos encontros de vários assuntos, de alimentação e outros, e nós, se não estamos participando, podemos levar em conta que está havendo este encontro, e que este encontro vai desenvolver muito mais se houver um clima favorável. Então cada um de nós indiretamente pode estar construindo o encontro. E uma pessoa está dizendo que ela gostaria muito de limpar o nome de uma pessoa que foi caluniada, e que esta pessoa faz parte do grupo, e que por mais que ela seja positiva dentro do grupo, essa calúnia permanece e ninguém a leva muito a sério por causa desta calúnia. Se a gente pode falar sobre isso. Pode ser que esta pessoa, numa vida anterior ou nesta, tenha caluniado alguém. Se ela caluniou numa vida anterior, ela não se lembra. Então, se ela está sendo caluniada agora, é porque ela um dia caluniou. Então, isso está retornando. E quando ela conseguir se transformar a ponto de não caluniar mais ninguém no futuro, então vão parar de caluniá-la. Se continuam caluniando, é porque ela ainda não fez esse trabalho dentro de si. Ela ainda não resolveu esse assunto dentro de si. Mas na hora que ela resolver, ninguém mais vai caluniá-la. Nós teríamos que nos recordar que não há vítimas. Não existe isto. Nós nos fazemos de vítima, nós gostamos de nos apresentar como vítima, gostamos de dizer que existem vítimas. Isso não existe. Não existem vítimas em lugar nenhum. Existem retornos kármicos. E na hora que a gente ajusta esse karma, que equilibra este karma, acabou tudo isto. E aqui uma pessoa diz que ela está casada e, como muitas outras mulheres, não tenciona mais se unir sexualmente com os esposos. Que isto é o problema de muitas mulheres. Que elas percebem que a união é outra. Mas que os maridos não veem as coisas assim. E como é que ela pode harmonizar esta situação? Bem, isto se dá quando dois seres evoluem em ritmos diferentes. Cada um de nós evolui em um ritmo. E nós, evoluindo em ritmos diferentes, podemos crescer juntos. Num grupo, por exemplo, os ritmos são completamente diferentes. Nem todos vão no mesmo ritmo. Mas isso é um grupo espiritual. Agora, quando se trata de se unir em matrimônio, no plano físico, isto tem que ser verificado antes. Você, antes de se unir com alguém no plano físico, como matrimônio, em nível de matrimônio físico, você precisa verificar antes se é uma pessoa que está evoluindo no seu mesmo ritmo, senão acontece isto. Porque a evolução de um matrimônio, nós sabemos qual é, não é? Estão aí nos livros, tem até um livrinho chamado Matrimônio Superior e tudo. Então aquilo é uma escola, aquilo é uma trajetória. E antes de nós entrarmos naquela escola, precisamos verificar se a nossa companhia está no mesmo ritmo. Senão vamos fazer um matrimônio muito infeliz, um matrimônio descompassado. Mas agora que já está feito, não é? Esse raciocínio vai servir para a próxima vez, não é? Sim, porque nós nos casamos várias vezes, né? Até que a gente compreenda com quem tem que casar, casa-se centenas de vezes, em centenas de encarnações, até que diz, bom, afinal, onde é que está o meu engano? Aí percebe, aí vai fazer realmente a sua verdadeira união. Mas enquanto está na escola, nessa escola da vida, vai aprendendo. E agora precisaria, se existe amor, não é? Porque quando há amor, tudo é possível. Então, se existe amor, explicar para o outro a própria situação e convidá-lo a acompanhá-la. Assim como eu te acompanho em tantas coisas, você poderia me acompanhar nesta? Se existe amor, isso é possível. Agora, se não existe amor, aí não sei o que dizer. Uma pessoa está perguntando qual é a posição do reino humano na linha evolutiva da consciência. O reino humano situa-se entre o reino animal e o reino espiritual. O reino humano não é animal e não é espiritual. Ele está no meio. Ele é uma ponte entre os dois reinos. Do ponto de vista do serviço, o reino humano é a ponte para os animais começarem a sentir a energia espiritual. Os animais não poderiam experimentar a energia espiritual diretamente. Eles também são filhos de Deus, né? São filhos do único. Mas experimentar a energia espiritual diretamente Eles não podem. Está faltando aí um degrau. Está faltando um elo na corrente. E esse elo é o reino humano. Então nós estamos entre o reino espiritual e o reino animal para transmitir ao reino animal toda a energia espiritual que ele puder receber. Então é isto que nós estamos fazendo na escala evolutiva. Precisamos acordar, não é? Precisamos despertar, porque não é isto que nós fazemos com o reino animal. E uma pessoa ficou em crise porque ela constatou esses dias aqui em Figueira que ela é uma utilitarista e que ela constantemente faz críticas com a sua mente. E ela pede muita ajuda para sair desses estados. Então, se você chegou aqui e constatou que é utilitarista e que você é crítica mental, constatar isto já foi um grande passo que você deu. Você ficou consciente disto. Nós precisamos ficar conscientes das coisas para podermos trabalhá-las. Se a gente fica num limbo, ou se a gente fica num plano intermediário, não tem força suficiente para se trabalhar. Mas se você chegou aqui e descobriu estas duas coisas sobre você, então agora você já tem condições de trabalhar isto como prioridade. Isto já foi então um passo. O segundo passo é você orar e pedir luz e ajuda do alto para se transformar. Então o primeiro passo foi você constatar. Isto foi muito bom. Agora, o segundo é você pedir luz ao alto, pedir luz à sua alma, ao seu espírito, para você se transformar. E aí, paralelamente, você vai se observando para ver se você está se transformando como você queria ou não. Se está indo num bom ritmo, você prossiga pedindo ajuda sempre. Porque se a gente prossegue num bom ritmo, a ajuda faz a gente caminhar um pouco mais rápido. Agora, se a gente não prossegue num bom ritmo, a ajuda também é homeopática. Então, para você ser mais ajudado, precisa que você dê sinais de que realmente está precisando de mais ajuda, que você quer caminhar mais rápido. E esta ajuda vem. Então você vai se observando. Se você está se transformando o suficiente, se você tem que pedir mais ajuda, esse é o trabalho. E nem pense no que você era, porque você era quando escreveu isto aqui. Mas você já acabou de escrever, você nesse momento já está em outro momento. Você não é mais como está aqui, não pode ser mais como está aqui. Porque já passaram 20 minutos, 20 minutos você não está mais no mesmo ponto. E como controlar a energia sexual que em mim está explodindo? Um mestre ascensionado tibetano disse o seguinte: se você quer resolver o problema sexual, nem pense nele. Precisa completar esta frase. Nem pense nisso. E canalize a sua mente, a sua energia, para um serviço evolutivo. Porque aí a sua energia, a sua mente, as suas forças vão ter aonde se aplicar. E deixa aquilo explodir. Aquilo não explode não, aquilo acaba subindo pela coluna e vem para a garganta e aí sua vida muda completamente. Mas precisa paciência. E uma pessoa pergunta como é a hierarquia dos reinos. No planeta Terra, não estamos falando em outros planetas, em outros mundos, não? No planeta Terra, a vida se desenvolve através de vários reinos: mineral, vegetal, animal, humano, intuicional, espiritual, monádico e divino. Assim é no planeta Terra. Então, esses reinos se relacionam um depois do outro. Nós vamos, como consciência, de um reino a outro, até chegarmos numa consciência divina. Esse é o nosso caminho, aqui na Terra. E a vida aqui se desenvolve assim. Aqui a vida entra no mineral e vai se desenvolvendo. E depois vai de reino em reino, até chegar no reino divino. Entre o reino animal e o reino humano, a vida se individualiza. Então, entre o reino animal e o reino humano, naquela passagem, surge a alma, surge um núcleo individualizado na vida. E esse núcleo vai desenvolvendo. E, nos ciclos futuros, vai encontrando outros núcleos, vão se formando outros núcleos e desenvolvendo outros núcleos. Mas nós estamos neste momento já individualizados, já estamos com a alma formada, estamos dentro do reino humano, trazendo ainda conosco um corpo animal, um corpo físico animal. Isto porque a alma surgiu entre os dois reinos. De forma que a alma ainda vai carregar um tanto este corpo animal, que foi aonde ela se individualizou. Então nós temos que levar este corpo, levar este material para o alto, para podermos ir transmigrando deste reino humano para o reino intuicional, para o reino espiritual. Mas temos que resgatar esse material naquilo que ele tem de resgatável. O que não é resgatável, a própria natureza se encarrega de resolver. E aqui uma pessoa teve um sonho muito detalhado de uma planta muito vitalizada que crescia para o alto, em direção à luz. Ela subia com muita decisão e parecia transcender todo e qualquer obstáculo. E esta planta, naturalmente, no sonho estava simbolizando ela, o ser dela crescendo, crescendo para a luz, como uma planta viva. E a uma certa altura, esta planta cresceu bastante e aos pés da planta, na terra, surgiu uma flor aberta, belíssima. E ela, como é mental, olhou para baixo e perguntou: mas como pode ter uma flor em cima da terra? A flor não devia sair da planta? Não, isso é na nossa mente que a flor sai da planta. Mas na vida, a flor pode surgir assim, sem planta alguma. E ela já pode compreender que uma flor pode surgir de qualquer lugar. Não precisa planta para ela surgir. Não as flores físicas, não, as outras. Porque esse reino vegetal, ele tem várias formas. Então não é porque é reino vegetal que toda a flor sai de uma planta e que toda a planta sai de uma semente. Não, isto é no reino vegetal aqui da Terra. É no nosso reino vegetal, aqui no plano físico. Mas esse mesmo reino, em outros planos, em outros níveis ou em outros mundos, apresenta coisas assim. Flores estão aí, sem planta alguma. Plantas estão aí, sem semente alguma. As plantas estão aí, sem terra, sem nada. Então, isto são coisas dos reinos. Os reinos estão em muitas formas, dentro de muitas leis. Veja, nós durante muitos anos publicamos livros, estudamos esses assuntos, alertamos as pessoas, despertamos as pessoas, não? Pelo que está acontecendo no planeta. E finalmente, eu digo finalmente porque levaram dezenas de anos para dizer isto, mas finalmente 2.500 cientistas de 130 países finalmente resolveram dizer o que se passa. E o que eles disseram é que a situação do planeta já é irreversível. Eles se limitaram à situação do efeito estufa. Mas há outras, não é? Há muitas situações já irreversíveis. E há algum tempo que nós estamos sabendo que isto é irreversível e que se criou em Figueira os grupos de oração. E nesse momento em que oficialmente a situação já é irreversível, nós gostaríamos de colocar a posição dos grupos de oração no plano físico. Neste momento, já estamos com 966 grupos de oração. 677 no Brasil e 289 em 11 países do planeta. De forma que essas 966 grupos, núcleos, não, estão ativos e estão fazendo o seu papel. Porque realmente, quando se sabe que uma situação é irreversível, só resta orar. Se resta orar para que não se agrave esta situação. Porque se nós vamos agravar uma situação irreversível, isto não é de gente consciente. Então, já que é oficialmente irreversível, nós podemos contribuir com 966 grupos de oração. Esses grupos estão em aberto. Vocês, se quiserem, podem participar ocultamente, interiormente, ou podem participar fisicamente, podem se inscrever. Enfim, o importante é que se reúna energia positiva. O importante é que se reúna todas as forças que nós dispomos para fazer um alinhamento com o alto. Porque por este alinhamento, por este canal, vão sendo elevadas todas as partículas positivas, todas as partículas salváveis, todas as partículas que são resgatáveis. Então esses grupos são muito importantes, principalmente neste momento. São pessoas já trabalhadas, são pessoas voluntárias, não? Que estão para servir. Então saibam que isto são canais para que as partículas resgatáveis possam ser elevadas. Vocês devem estar lembrados que leram no livro A Quinta Raça, que foi publicado em 1989, vocês leram lá que as naves, físicas ou não físicas, que elas emitem um raio e que por este raio as almas são resgatadas, as almas são puxadas do caos. Isto fazem as naves. Um trabalho que corresponde a isso, guardando-se as devidas proporções, é o trabalho dos grupos de oração. Só que as naves aspiram as partículas. E os grupos de oração impulsionam as partículas para cima. Então, esses grupos de oração, se entrarem em colaboração com as naves, vão se fortalecer muito. E se tomam consciência do que realmente estão fazendo e do serviço que podem prestar, vão crescer muito em força, que é o que se precisa nesses momentos, não, que estamos atravessando. Porque é muito vasto esse trabalho do resgate pelas naves e esse trabalho de elevação pelos grupos de oração. Há seres, não só do reino humano, a serem resgatados, elevados ou aspirados, mas há seres também do reino animal, há seres também no reino vegetal e no reino mineral, que estão na mesma situação do reino humano. Estão todos em um processo de resgate. De forma que esses grupos, se têm a sua consciência atualizada, podem estar muito ativos neste momento, trabalho não falta. E a necessidade é cada vez maior. Porque nesta confusão dos planos psíquicos, o caos vai aumentando. Então é preciso realmente muita luz, muito alinhamento, para o caos não se estender demais. Existe um limite para o caos. O caos está controlado. O caos não está descontrolado, não. O caos está controlado. E esses grupos ajudam neste controle.
Como deve ser a atitude das pessoas nesse momento de oração? Ou qual a outra forma que pode ser feita? Uma forma correta?
A oração é livre. E a oração é uma invocação, ou a oração é uma aspiração a crescer, a subir, a se coligar. E isto é livre, cada um faz a sua maneira. Há pessoas que fazem usando orações formais, que outros escreveram. O importante não é bem a forma, o importante é a intenção da pessoa. Se a pessoa tem realmente intenção, ela pode até ler uma oração e está orando. Se ela não tem aquela intenção, ela está falando à toa. Agora, se o outro não está na oração formal, mas tem a intenção, está acontecendo. Cada um tem a sua forma. O importante é que a pessoa esteja verdadeiramente naquele trabalho, buscando esta coligação, não, ou já sentindo esta coligação. Aí depende do grau em que a pessoa está já no trabalho.